Olá, investidores! Muito bom dia! Quinta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Sou Gerson Zolorenzi e começa essa nossa manhã aqui com o nosso grande economista Álvaro Frasson. Bom dia, Álvaro.
Bom dia, Gerson. Bom dia, turma.
Bom dia, pessoal. Vamos lá. Mercado, até ontem o Brasil acabou descorrelacionando aí com o mercado internacional, né? Mas foi um dia positivo ontem para os ativos lá fora, né? Tivemos movimento de buyback na bolsa, o dólar cedeu, a renda fixa americana também deu uma trégua. Mas hoje a gente acaba já voltando aí um pouco mais, né, para a tendência de um mercado um pouco mais pesado, né, vamos dizer assim, olhando ali ainda um dólar se fortalecendo, 10 anos americano ali flertando com 4%. E eu acho que daqui para frente, né, o que vai acabar ditando mais ainda do que já era é a próxima divulgação de dados. Né?
Perfeito, né? Inclusive hoje a gente teve aí um dado de índice de confiança da economia da zona do euro, que caiu para o menor patamar desde novembro de 2020, se não me engano, né? Ali num ambiente muito forte de pandemia ainda. Então isso mostra o quanto acho que esses efeitos da guerra ainda surtem ali nas expectativas de inflação e, consequentemente, em menor confiança, dado que a atividade tende a reduzir, já que a energia ela está bastante escassa, sobretudo na Alemanha, que é o principal país do bloco da zona do euro. Então o ambiente de hoje, de mais risk-off, né? A gente vê ali as bolsas europeias todas performando no negativo no dia de hoje.
Tem que chamar a atenção, né? A gente teve um fator novo aí, vamos dizer assim, na Europa, que é toda essa volatilidade em cima, né, da questão da moeda ali, né, da Libra, somado também ali essa preocupação fiscal, né? Ontem, inclusive, o governo, né, o Banco Central Inglês teve que intervir, né, no mercado de título ali, uma coisa que não é comum para o mercado, né, até brincado ali, né, que o Reino Unido está virando emergente, vamos dizer assim, que é basicamente essa volatilidade mais elevada nessa moeda, que é, né, uma moeda bem significativa ali para os desenvolvidos. Isso acaba também trazendo um pouco mais à tona, né, o quanto que mesmo ali o continente europeu também vive um movimento ali de grande volatilidade.
Né? Perfeito, né? A primeira-ministra Liz Truss, ela tem defendido aí um corte muito grande de impostos, né? Ou seja, é uma expansão fiscal, né? Expansão fiscal você faz ou com corte de impostos, aumento de despesa, para tentar incentivar aí a economia inglesa a sair, digamos assim, dessas expectativas piores. Mas isso acaba, obviamente, jogando o mercado de treasuries todo para cima, né? Os yields das treasuries todos sobem, isso gera um fluxo muito mais elevado, o Banco Central teve que intervir. Você comentou muito bem, acho que a zona do euro passa por um momento de bastante volatilidade, a gente viu na Itália. Só desculpa, quase espirrei aqui, mas na Itália a gente viu a primeira-ministra de centro de direita, né? Acabou de ser eleita com uma pauta também bastante controversa. Então, fora de novo, todo agora sem gás na Nord Stream 1 da Rússia para a Alemanha, é um ambiente bastante desfavorável para a Europa nesse momento, então acho que o mercado acaba sentindo isso também.
É, o que tem preocupado a Europa também, eu acho, na média, né, que basicamente toda essa questão energética, etc., é uma questão mais estrutural, ou seja, não é uma questão que nos parece que daqui a 30, 45 dias será resolvido, pelo contrário, né, o posicionamento da Rússia está cada vez mais, né, duro em relação a isso, tem o referendo na sexta-feira para anexar ali, né, os territórios, poderia escalar ainda mais a guerra com a Ucrânia, inclusive, né, poderia ali até que o Putin usasse armas nucleares, né, em caso ali de que seu território fosse atacado. Então, todos esses sinais ali só mostram que essa curva tende a piorar ainda, né, à frente, e isso acaba, né, pesando. Então, a gente está vendo a bolsa para baixo, né, a dólar para cima. Na parte commodities, a gente até está vendo hoje o mercado mais de lado. Ontem foi um dia bem forte para o petróleo. Quem não acompanhou, o petróleo subiu, né, quase 5% aí, ontem. Depois, hoje, acaba abrindo um pouco mais de lado. Para ficar de olho hoje, agora 9:30 da manhã, PIB, leitura final do PIB, segundo tri dos Estados Unidos. E, além disso, também, né, tem a participação de alguns dirigentes do FOMC aí em eventos aí 10:30 da manhã, 2 da tarde, 5:45 da tarde, Fed Boys aí em fala, né?
A Loretta Mester e a Mary Daly do Fed vão falar no evento hoje também. Teve fala também do Rafael Bossic, né, que é o presidente do Fed de Atlanta, defendendo aí mais 1,25 ponto percentual até o final do ano. Então, ele que era um cara mais dovish no início do ano, tem mudado aí de postura. Então, isso joga de novo os treasuries para cima também.
Boa. Na parte de commodities, aqui só para dar mais um highlight para vocês, como eu comentei, o petróleo está praticamente de lado, né? Mas o que chama atenção é o seguinte: tem uma parada de furacões, ele começa a ganhar mais corpo ali nos Estados Unidos. Isso basicamente também, né, normalmente impacta ali um pouco a produção de petróleo, que já está numa situação crítica de oferta, como o Léo comenta muito com a gente aqui no Morning Call. E a gente olha também minério de ferro mostrando uma leve alta ali da Alian também, expectativa nas próximas semanas aí temos provavelmente a reeleição, né, do primeiro-ministro lá. Então, de novo, né, commodities ali com uma dinâmica diferente, petróleo mostrando resiliência e o minério de ferro ainda bem mais pautado na China. E aí, esse é um pouco do mercado, né, internacional. E acho que na madrugada aí, né, para monitorar, mas já é 10h30 da noite, temos aí dados PMI, da China, que é um grande ponto de interrogação aí
Perfeito.
no mundo, é realmente essa capacidade ou até a intenção da China em retomar a atividade esse ano, né? Essa que é um pouco da dúvida, né?
Perfeito. Perfeito. Não, inclusive isso é um driver importante para quem está aí alocado em siderurgia e mineração, né? Porque isso acaba fazendo um preço aí nas expectativas. Contratos futuros, né, de minério de ferro ali em Singapura, né? Que hoje tem performado um pouquinho melhor. Então amanhã vai ser um dia importante a partir da divulgação desse dado.
Boa, pessoal. Então, esse é um pouco do resumo do mercado, né, internacional. Ah, só porque eu esqueci até de responder aqui o Francisco. Pessoal, Bitcoin hoje, Ethereum ali de lado, tá? As criptos ali também sem grande variações aqui, acompanhando o mercado um pouco mais morno aqui, um pouco mais cauteloso nesta quinta-feira, numa semana de muita volatilidade no mercado, né, internacional. Pulando aqui para o Brasil, acho que aqui ainda mais, né? A gente até vinha apresentando até a semana passada uma dinâmica bem diferente do mercado internacional, né? O mercado lá fora subia, a gente subia mais, o mercado lá fora caía, a gente caía menos. Então a gente estava overperformando aí o mercado internacional já há algum tempo. Nessa semana a gente acabou invertendo um pouco essa dinâmica, né? Acho que essa proximidade com o primeiro turno que acontece domingo.
Sem
Então,
dúvida.
lembrando aí, temos dois pregões só hoje e amanhã, até o primeiro turno eleitoral, acabou adicionando bem mais vol aqui no Brasil, não.
Ah, perfeito. Acho que tem uma série também de fatores aí que estão, de indicadores que colocam mais, digamos assim, lenha na fogueira, né, nessa volatilidade. Hoje a gente teve o dado de GPM sendo divulgado em setembro, mas aí em
Bom
linha com
ponto.
as expectativas, né, de menos 0,95. Lembrando que o GPM tem uma correlação maior com o dólar, dado que ele tem uma maior participação de produtos industriais importados. Isso coloca ali a inflação do GPM nos últimos 12 meses em 8,25. Outros três pontos importantes. Primeiro, saiu o índice de confiança do consumidor, do serviços e do comércio. Ambos mostraram expansão, melhora na confiança. Então, acho que isso reflete o ambiente de atividade
Sim.
ainda bastante forte nesse terceiro trimestre. E agora, pela manhã, saiu o relatório trimestral de inflação do Banco
O
Central,
RTI.
é o RTI, né, que poxa, é muito acompanhado pelos economistas. E aí, de uma certa forma, acho que veio uma frustração, porque se esperava que tivesse ali algum box ou algum trecho que fizesse explicitamente uma revisão do modelo de ato do produto, fundamental para, digamos assim, para os economistas refazerem suas expectativas de juros, de inflação, consequentemente. E isso não aconteceu, né? E aí o Banco Central acabou falando que, olha, o hiato do produto, ele pode, na nossa avaliação, ele é menos 0,9 no segundo trimestre, mas se for dois desvios padrões para cima, ele pode estar fechado. E isso não ficou muito claro o que o Banco Central quis dizer, porque na ata do Copom ele comunicou, ele deu a entender que um cenário alternativo de hiato fechado de zero no terceiro trimestre levaria uma inflação acima do teto em 2023. Como ele trouxe esse debate, tanto no comunicado quanto na ata, se esperava que ele trouxesse uma revitalização e uma atualização do modelo de ato do produto. Não trouxe. Claro, ainda é muito cedo, a gente vai olhar com mais detalhes, vai ter o nosso relatório comentando o relatório trimestral de inflação do Banco Central disponível no site aí do BTG Pactual, mas esse ponto acho que pode jogar uma certa
Certeza?
frustração ou incerteza do mercado com o Banco Central.
Bom, e falando nisso, né, nós temos aí às 11 horas da manhã, Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, vai fazer coletiva de imprensa para dar mais detalhes desse documento que o Álvaro acabou de comentar aqui. Então, né, binóculo ali ligado
Sem
nesse
dúvida.
horário, com certeza teremos mais vol na curva de juros, principalmente no dólar também, nesse horário, caso, né, seja, né, perguntado essa dúvida que o Álvaro comentou aqui, e haja alguma resposta ali, né, em relação a isso mais firme. Além disso, agora temos Caged aí, 10h30 da manhã, que é um bom sinal para a gente interpretar aqui como está o mercado de trabalho americano, que também vai direto ali na inflação, né? Aqui no
Mercado de trabalho
Brasil,
brasileiro, né?
vai direto. Eu estou na cabeça que o mercado americano aquecido de trabalho que
Exato, exato.
ficou,
Não,
e aqui
mas
também tem que monitorar.
e por aqui está aquecido também, né? Então, eu acho que isso vai ser super importante. E essa história do mercado de trabalho bastante aquecido conversa com essa história de ato do produto, né? Ou seja, a gente está tendo uma queda da taxa de desemprego, que a PNAD, mede a queda mais vertiginosa da série histórica. Em tese, isso deveria levar um debate se a nossa taxa natural de desemprego ela está mais baixa ou não.
Sim.
E o Caged hoje, que divulga ali a criação formal de empregos, o Ministério do Trabalho, vai ser importante para ver se vai conversar com esse ambiente de terceiro trimestre ainda bastante forte, e que tem elevadas expectativas de PIB de todo o mercado para esse ano, para o ano que vem. Vale lembrar, aqui no Brasil, a gente está com PIB de 3% para 2022 e de 0,9% para 2023.
Boa. Pessoal, na parte corporativa, tá? A Petrobras anunciou que vai aumentar a produção no campo de Búzios em 600 mil barris por dia. Está havendo, né, no mercado ali uma tendência, né, uma perspectiva de aumento de produção para tentar suprir essa quebra de oferta aí com a Rússia, né, saindo, né, dessa dinâmica. E a Shell sinalizou que tem interesse em expandir aí, né, o portfólio de petróleo e gás aqui no Brasil. Então esse é um pouco da parte corporativa. O Vitor Mello deu um recado aqui ontem importante. Daqui a uma semana começa a temporada de balanço nos Estados Unidos, daqui a duas ou três aqui no Brasil. Então tem que monitorar de perto a parte corporativa. Vocês devem ter percebido, a gente tem dado menos notícias aqui, dado que está mais vaziado, mercado de capitais fechado em período de eleição e temporada de balanço ainda para começar. Mas daqui para frente também vamos começar a intensificar mais ainda esse noticiário. E Álvaro, acho que a expectativa aqui ainda é monitorar um pouco mais as pesquisas até o domingo e de olho nesses dados aqui lá fora. Acho que esse é um pouco do resumo da ópera, né?
Acho que é o resumo da ópera. Acho que o mercado todo está acompanhando as pesquisas mais recentes, né, que tem apresentado em um cenário bastante, digamos assim, apertado em relação a possibilidades de primeiro turno. Né? Nas pesquisas, o ex-presidente Lula tem crescido nas intenções de voto, mas vale lembrar, né, pessoal, acho que tem o tal do shy vote, né, aquele voto envergonhado, que pode fazer também um primeiro turno, talvez não tão, uma diferença tão grande assim quanto o mercado imagina. Enfim, é muito difícil fazer qualquer tipo de conjectura, a gente vai ter que esperar o resultado de domingo para daí ver como é que o mercado vai reagir.
Boa, turma. Então acho que até lá o mercado segue mais volátil, então a gente segue orientando vocês aqui a ter um pouco mais de cautela, um pouco mais de diversificação, um pouco mais de posição ainda em caixa, mais conservador ainda aguardando esse resultado. Avarão, obrigado pela parceria
de
sempre.
Valeu, meu caro. Valeu, pessoal.
Uma boa quinta-feira de negócio a todos. E lembrem-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação.